E os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira terminaram o dia no vermelho. Começaram a semana realizando lucros e já se preparando para o novo boletim mensal de oferta e demanda que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz na quarta-feira, dia 12 de maio. E isso tudo vem acompanhado, obviamente, de fundamentos que o mercado já conhece e da tradicional volatilidade que o mercado climático oferece ao mercado de grãos. Para a gente entender o alinhamento de todos esses fatores, a gente convidou o Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, para nos explicar um pouco mais do fechamento do mercado da soja e, obviamente, do milho. Vamos entender um pouco mais do que aconteceu lá em Chicago nesta segunda-feira. Enio, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Enio, de fato, né, a gente teve hoje um dia de correção depois de uma semana bastante agitada, né? Semana passada tivemos uma alta considerável. É natural essa correção nessa segunda-feira?
Na verdade, Carol, se você conversa, se você analisar o que vários analistas, brokers estavam falando, todo mundo já estava esperando essa correção, né? Na verdade, a gente esperava ela semana passada. Agora nós estamos chegando perto do relatório do USDA, nós só temos mais uma sessão antes do relatório. Os fundos estavam muito empolhados, com muito lucro a realizar. O mercado tem uma oportunidade hoje, eles realizaram lucro e, na verdade, essa queda foi até pequena, né? Vamos ver como é que o mercado vem amanhã, mas a grande resposta para nossas dúvidas vão ser respondidas na quarta-feira.
O
Pelo
que
menos parte delas, né?
o mercado espera para esse relatório, Enio? O ponto central desses números serão os estoques finais norte-americanos?
Primeiro, assim, vamos por partes, né? No caso do milho, é o que o USDA vai colocar de produção no Brasil agora de milho, né? Quanto você vai cortar? Isso é muito importante, porque sem produtos exportáveis aqui, sem milho, sem grandes volumes de milho para a gente exportar, o mercado internacional vai ter que se abastecer nos Estados Unidos. Lembra que a gente teve problema na Ucrânia de produção? Lembro que a Argentina está tendo uma série de dificuldades para exportar, né? E o produtor argentino, ele não confia na moeda argentina, no peso argentino. Então, tem uma tensão entre o governo e a área agrícola na Argentina. Então, quem precisar de milho, caso tenha uma redução forte de produção no Brasil, tem que buscar isso nos Estados Unidos. E aí, essa briga de milho e soja ainda vai continuar, né? Lutando para tentar virar os últimos acres para cada um para o seu lado. No caso da soja, a grande questão-chave point ali é o estoque de passagem dessa temporada. A tendência é diminuir mais um pouquinho, né? A China volta a comprar, né? Agora, a grande questão é o que o USDA vai apresentar para a próxima temporada. Lembro que esse é o primeiro relatório que aborda a temporada 21-22, né?
Agora, Enio, quando a gente fala dessa batalha por área nos Estados Unidos, dá para essa batalha continuar? Tem tempo para que isso continue acontecendo diante de questões logísticas mesmo para o produtor americano? E mais, a questão da velocidade do plantio, a gente está vendo uma velocidade recorde para a soja, a velocidade mais alta para o milho desde 2015. Quer dizer, como é que fica isso diante dessas informações?
O mercado financeiro é extremista, ele é extremamente extremista. Na verdade, nós não vamos ver grandes mudanças de área plantada, 1% para cá, 1% para lá. Mas essa tensão abre oportunidades para o mercado financeiro realizar ganhos, né? Ou comprar na baixa, ou vender na alta, ou tentar operar nessas volatilidades. Então, isso ainda vai continuar movimentando sim os mercados, mesmo que na vida real não mude muito. Segunda coisa que a gente tem que entender, Carol, é que tem algo além disso, né? Nós estamos com um mundo empoçado de dinheiro, nós estamos vendo recursos sendo derramados no mundo inteiro, principalmente pelo governo norte-americano, e isso ajuda os equities, ajuda as commodities, ajuda as metálicas e vai ajudar também as commodities agrícolas, né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte: com últimos dados de crescimento, tanto da China como dos Estados Unidos, crescimento muito, muito forte. Isso demanda mais energia, demanda mais petróleo, que demanda mais milho, que de novo alimenta a disputa com soja, de novo alimenta a disputa por biocombustível. E lembro que soja produz biodiesel.
E a gente está com o mercado do biodiesel nos Estados Unidos extremamente aquecido, né, Enio?
Na verdade, eu vou falar, até no Brasil está aquecido. Logicamente que a gente viu uma forte diminuição do interesse de compra devido a essa mudança do B13 para B10. A gente deu uma recuada nisso, né? Mas os preços do biodiesel caíram um pouco, mas também são muito bons, hein? Continuam muito bons, né? Então, essa nova economia verde na gestão Biden acaba favorecendo os produtores de commodities agrícolas. Só que o mais importante é a quantidade de dinheiro disponibilizado ao mercado. Esses quantitative easing, tanto nos Estados Unidos, como no, até no Brasil, como na Europa, né? O custo do dinheiro está baixo e você, com isso, você ajuda as operações em bolsa, tanto dos equities quanto da Bolsa de Chicago.
Enio, diante dessa condição, e salvo essa volatilidade que pode vir com o novo boletim do USDA na quarta-feira, a gente tem fundamentos que mantêm a tendência de alta, ou essa trajetória, pelo menos, de avanço dos preços, tanto da soja quanto do milho, quando a gente olha para a Bolsa de Chicago?
Extremamente. O primeiro fundamento no caso do milho é essa safra brasileira, que a gente está com um problema enorme na mão, plantamos mais tarde, a produtividade vai ser menor. O quanto quebrar é difícil saber antes das máquinas entrarem, isso é uma grande interrogação. Segundo, os estoques de milho no mundo não são confortáveis. E agora a gente está com os Estados Unidos plantando muito rápido. Geralmente, quando o produtor americano planta muito, muito cedo, as produtividades são boas. Lembro que o clima ainda está frio lá e a gente tem que olhar como vão ser as projeções de chuvas para junho, julho e agosto. Não são extremamente tranquilas, ou seja, não estou falando que vai quebrar a safra, né? Não é isso que eu estou falando, mas elas não são extremamente tranquilas. Ou seja, a gente tem muito risco sobre a mesa no caso do milho. Na soja nem se fala. O Brasil já vendeu 70% da sua soja, Argentina, de novo, com restrições para exportações, ou dificuldades, vamos falar assim, dificuldade de exportações, e os Estados Unidos não tem mais soja em grande volume para vender. O mercado vai ter que vir se abastecer na América do Sul, né? E aí nós temos toda essa. Para eu limitar vendas nos Estados Unidos, eu não tenho outro caminho. Eu tenho que subir prêmio. Eu tenho que subir, desculpa, eu tenho que subir preço. Porque se os preços caírem, 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 você vai estimular a compra lá e não tem volume a ser entregue.
Ou seja, essa condição, portanto, de termos aí aproximadamente 30% da safra brasileira para ser comercializada não deve ser um problema para o produtor brasileiro. Ele deverá encontrar um ambiente favorável para negociar esse restante da sua safra.
É só ver o que aconteceu com as exportações, né? Nós começamos mais atrasado, porque o nosso plantio foi mais atrasado, e nós, no mês de abril, já exportamos, pegar de janeiro a abril, exportamos mais de 6% acima do que exportamos ano passado. As exportações continuam muito fortes. A gente está falando que o dólar caiu, mas estamos falando dólar acima de 5. Isso também favorece as exportações, né? E o mercado vai demandar essa soja. Eu não acredito que o produtor vai ter dificuldade de vender essa soja. Pode vender um pouco mais caro, um pouco mais barato, aí a condição do mercado, no momento que ele vai entrar para vender, vai depender muito do seu fluxo de caixa, mas o mercado está favorável ao produtor, sim.
A gente fala de uma queda do dólar, mas os preços da soja na Bolsa de Chicago acabam compensando boa parte dessa queda da taxa de câmbio, né, Enio?
É, mas vamos pensar hoje. Hoje, CAC é o forte.
Sim.
Dólar caiu também. O preço da soja se manteve, entendeu? Essa oferta muito cadenciada, essa não oferta do produtor brasileiro também ajuda isso. Logicamente, nós estamos falando da safra velha, né?
Sim.
Safra nova aqui ou nos Estados Unidos vai depender agora do que o USDA vai projetar para a próxima temporada, principalmente nos Estados Unidos, que estão em processo de plantio.
Enio, quando você olha para a safra americana, de acordo com a sua experiência, que você, né, já acompanha isso há tantos anos, qual a sua primeira impressão? Obviamente que ainda é muito cedo para a gente falar, mas a gente teve toda aquela questão do inverno muito rigoroso e as baixas temperaturas prejudicando ali o início do. Nem prejudicaram o início do plantio, mas trouxeram alguma preocupação. O plantio avança muito bem. Alguns estados ainda sofrendo com seca. Quando a gente pensa no mercado climático e nessas condições que nós temos agora e nas projeções que nós temos para os próximos dias, o que que você espera diante da sua experiência? Qual a sua primeira impressão?
Bom, vamos lá. Nós estamos plantando, ou seja, nós estamos começando a ver o mercado climático. O grosso do mercado climático não é agora, é daqui 10, 15, 30 dias, né? A maior atenção é quando a soja norte-americana vai estar florando, quando ela vai estar em pré-florada parte ou emitindo os primeiros canivetinhos, que daí eu consigo enxergar as pluviometrias para os próximos 15, 20, 30 dias, com um certo grau de assertividade, mas eu consigo enxergar com um pouco mais de segurança. Nós nem chegamos nesse momento, nós estamos plantando.
Sim.
E nós estamos começando a jogar esse jogo com Chicago no contrato novembro acima de 14 bushels points. Quer dizer, você está jogando um jogo com cacife já muito alto. Logicamente, nós vamos ter volatilidade. O mercado não vai só subir numa trajetória, nem só cair numa trajetória. Mas você está começando a ter volatilidade a 14 dólares por bushel, né? É um patamar extremamente interessante.
Enio, no começo da nossa conversa você pontuou essa questão dos fundos e esse fluxo monetário muito forte que está sendo direcionado para as commodities, né? Isso também tende a continuar? O cenário econômico global ainda estimula esse movimento?
Estimula. Quem vai mandar nesses mercados agora, nos próximos 30, 60, 90 dias, são os funds. É eles que vão mandar nesse mercado. Conforme eles interpretarem as movimentações climáticas nos Estados Unidos, eles vão entrar ou aumentando as suas posições compradas, ficando mais longas, ou desmontando essas posições, né? Tem muito dinheiro sobre a mesa, o volume de contratos longos que eles estão em soja, milho, farelo e óleo são muito, muito altos, né? No caso do milho, pouco tempo atrás, a gente estava com um recorde histórico, né? Então, são muito, muito altos esses volumes e é eles que vão direcionar esse mercado. Lembra que mais recursos estão entrando no mercado. Nós estamos... Saiu uma reportagem num jornal de grande circulação no Brasil neste sábado, mostrando que tem montadora de carro querendo vender carros para produtores fazendo barter com soja. Quer dizer,
sim.
Você não via isso antes. Isso mostra a liquidez e a solidez desse mercado, né? Então, os fundos são eles que vão controlar esses preços nos próximos dias.
E esse interesse dos fundos, Enio, ele passa também por uma demanda que não tem muito espaço para, ou nenhuma sinalização de recuo ou de arrefecimento? A gente continua vendo e deve continuar vendo uma demanda ainda bastante aquecida?
A demanda está aquecida, sim. Quando você tem bilhões ou trilhões de dólares para investir, no caso, bilhões de dólares para investir, você olha aonde você pode alocar esse recurso. Nós já alocamos, o mercado já alocou nos equities, nas ações. Você olha Nasdaq, Standard & Poor's, S&P, está tudo no recorde, né? Você está vendo o que aconteceu com o Bitcoin, né? É excesso de liquidez. As commodities não são diferentes. A commodity ainda tem outra vantagem. A capacidade dela absorver grandes volumes e a grande liquidez que ela tem as torna um dos mercados mais atrativos para esses grandes funds. Dito isso, eu tenho esse cenário de excesso de liquidez, os funds posicionados, a facilidade de eu entrar com grande volume de dinheiro e sair com grande volume de dinheiro das commodities. E ainda eu tenho uma demanda aquecida com estoques baixos, eu tenho um cenário muito preocupante para quem está vendido nesse mercado.
Enio, a gente olha para tudo isso e busca entender se a gente vai registrar novas máximas para os preços aí nos próximos meses, nas próximas semanas. Eu tenho feito algumas análises, tenho tentado aí coletar isso de alguns analistas, e eu queria saber de você. Se a gente tem, de fato, um ambiente, né, um ano, um mercado, onde a gente pode, de fato, renovar os recordes aí que nós temos para os preços da soja e do milho. Há espaço para renovar essas máximas em 2021 ou nessa temporada 2021-22?
Lembrando que o recorde da soja é acima de 17 dólares.
E 98, né?
E milho bateu acima de 8, quer dizer, nós estamos um pouco longe disso aí, mas vai depender do clima. O mundo
certo. Não
tem espaço para quebra de safra de novo nos Estados Unidos, ele não tem espaço. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando quebra safra, não quebra a safra de soja, né? Quebra safra nos Estados Unidos, lá nós temos milho e soja, e o mundo precisa desse milho norte-americano, né? É uma questão de segurança alimentar. Então, nós não temos espaço. Quanto pior for o clima, maior vai ser a possibilidade de altos em Chicago.
Tá certo. Enio, olha só, te agradeço muito pela companhia nessa segunda-feira. Excelente forma da gente começar a semana sabendo que vai ser uma semana bastante agitada tem relatório do USDA, tem esse intenso movimento dos fundos e tudo isso aí no radar dos traders já refletindo, portanto, nesses preços, nessas realizações de lucros, né? Nessa defensiva antes do novo boletim. Muito obrigada por começar a semana conosco. Desejo que a sua semana seja excelente e é sempre bom ter você aqui no Notícias Agrícolas.
É sempre bom falar contigo. Que Deus te ilumine muito, com muita saúde, muita sabedoria.
Que assim seja.
E uma grande safra a todos. Tchau,
amém.
Tchau.
Amém. Obrigada, Enio. Até a próxima. Pessoal, é isso, né? O mercado aí se protegendo antes da chegada desse novo boletim do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos atualiza o seu relatório mensal de oferta e demanda no dia 12 de maio, quarta-feira, e ele começa a trazer, neste boletim de maio, pela primeira vez, as projeções para a safra 21-22, que serão ainda mais observadas pelo mercado, trarão, portanto, ainda mais volatilidade ao andamento dos preços. E antes da chegada dessas informações, como bem pontuou o Enio, os fundos então realizando algumas posições, corrigindo parte dos preços, porque na semana passada, subiram de forma bastante agressiva, mais de 3% no acumulado da semana, mais de 3-4%. Então, natural que isso viesse a ser observado aí nessa segunda-feira. Mais do que isso, outro ponto importantíssimo que o Enio trouxe, apesar da queda do dólar, mas bem próximo da estabilidade, agora trabalhando com bem realmente estabilidade. 0,05% de alta, valendo 5,23, e a queda forte de Chicago, ainda assim, aqui no Brasil, os preços da soja se equilibraram e se mantiveram em relação à última semana. Então, a gente tem um equilíbrio para o mercado brasileiro e boas oportunidades para quem ainda precisa negociar esses 30% para ser vendido a soja 2021 aqui do Brasil. Vamos ver como é que ficaram as cotações na Bolsa de Chicago? A gente começa com os números da soja. O maio, lembrando, sai da tela já nos próximos dias. 16 dólares e 20 centes por bushel, uma queda de 1 ponto. O julho, que é o contrato mais negociado agora, 15 dólares e 87, caindo 2 pontos mais 25. O setembro, 14 dólares e 53, baixa de 15 pontos mais 25. Novembro, 14 dólares e 14, com queda de 19 pontos mais 25. Vejam que os contratos mais distantes perdem mais, porque a gente já tem uma sinalização de uma melhora do clima lá nos Estados Unidos. O maio, para o milho agora, 7,48, o julho, 7 dólares e 11, o setembro, 6 dólares e 29 e o dezembro, 6 dólares e 9. As perdas no milho foram bastante acentuadas e passaram de 20,5 pontos a 27 pontos. Concluindo com os números do trigo, os preços caíram ainda mais no trigo, mais de 30 pontos de queda nos principais contratos. O maio fecha com 7,42, o julho 7 dólares e 30 centes por bushel, o setembro 7,31 e o dezembro 7 dólares e 34 no pregão desta segunda-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem ao vivo Conexão Campo e Cidade nesta segunda-feira. Conosco, portanto, esse time de peso: Roberto Rodrigues, José Luiz Tejão, Alexandre Mendonça de Barros e Marcelo Prado ali na liderança do Conexão Campo e Cidade, aproximando campo e cidade com os principais assuntos que essa pauta merece. É agora às 17 horas e a gente já te espera por aqui. Até mais!